Noticiário.
Namibe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de segunda-feira, 17 de julho de 2023. Eis os títulos. Recursos naturais locais devem refletir-se na vida das comunidades, diz ativista Oséias Cachinde no Namibe.
Praticamente as comunidades não são beneficiadas daquilo que são explorados naquela zona.
Autoridades governamentais do Namibe advertem aos SOBAS a não comercializarem terrenos nas comunidades.
Nossos SOBAS deixassem fazer o negócio da venda de terrenos.
Condições financeiras estão a ser criadas para o arranque das obras de construção da estrada Namibe-Virei, garante o governador Archer Mangueira.
Estamos na fase da criação das condições precedentes para o relançamento do projeto.
Classe empresarial no Cunane chamada ao combate dos efeitos negativos da seca na província.
Continua a requerer um esforço conjunto entre o Executivo Central, bem como da classe empresarial.
Advogado Sebastião Assurreira diz que defendeu as camponesas da Anandengue e não cometeu crime de calúnia e difamação contra o general Dino Matrossa.
As pessoas já começam a ver que, de facto, as camponesas têm razão em relação a este processo.
Somos a Rádio Online, Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, edição de Fonseca Ching. Dino Manuel apresenta este jornal a partir de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Oséias Manuel Cachinde, presidente do Fórum do Desenvolvimento Universitário na região sul da Angola, defendeu nos últimos dias no Namibe que as empresas que exploram recursos minerais na província do Namibe, com maior destaque para o mármore e granito, devem criar condições de compensação às comunidades locais. O também ativista cívico manifesta-se igualmente cético quanto aos estudos de impacto ambiental nos projetos de exploração destes recursos.
Nós sabemos, os estudos do Plano AGEL são claros que o sul de Angola é rico nesses minérios, concretamente na questão do mármore. É que a maior reserva mundial está no sul de Angola. Os estudos do Plano AGEL mostram isso. Se os estudos do Plano AGEL mostram isso, então há muito interesse da classe empresarial nesta zona poder explorar o sul de Angola na perspectiva dos mármores. O que é que vai acontecendo nos últimos anos? Eu tenho dúvida se há estudos de impacto ambiental. Talvez possa haver estudos a estilo do gabinete, mas eu tenho dúvida se há estudos de impactos ambientais. Por uma outra realidade, conseguimos perceber que muitas zonas onde há exploração desses mesmos recursos, quase que essas mesmas comunidades não são beneficiadas. E até de lei, né? Existe uma lei sobre a questão da responsabilidade corporativa social, em que as empresas que exploram nessas mesmas zonas devem poder, daqueles recursos que provêm daquelas comunidades, dar alguma parte às comunidades. Por exemplo, construção de escolas, construção de hospitais, criar outra realidade recreativa para aquela comunidade, conversar com a comunidade o que é que eles querem. Porque o que acontece? Usa-se uma metodologia muito interessante sobre aquilo que vem até a reboque do partido que governa o país. Alguns empresários aproveitam-se algumas datas comemorativas para poder levar algumas coisinhas para aquelas mesmas comunidades. Não, coisas que é diferente. Isso não funciona dessa forma. Para quem conhece o Virei, há tempos apresentou um empresário que está lá, acabou por trazer dois cadernos, um lápis para aquela mesma comunidade, mas um projeto de vulto para aquelas comunidades, nós não temos nada. E aquelas comunidades sofrem. O impacto ambiental para aquelas comunidades. Não se faz estudos, praticamente as comunidades não são beneficiadas daquilo que são explorados naquela zona.
Quem também partilha o mesmo diapasão é o SOBA do município do Virei, Bernardo Monsonde, durante o Fórum das Autoridades Tradicionais no Namibe.
Mas nós aqui não temos nenhum direito. Tudo bem. Nem vir não para no Namibe, vai para cima. Mas isso é quê? tem que cortar lenhas para fazer caravar uma autoridade tradicional? Não pode. O governo está fazendo o quê? O governo tem que ajudar a autoridade tradicional para valorizar o seu homem.
Algumas empresas que exploram pedras ou minérios nas nossas comunidades e ninguém nos dá solicitação se essa empresa veio da América ou veio da China. Só vivemos as montanhas a ser partido sem benefício das comunidades.
O governador do Namibe, através das administrações, advertiu muito recentemente as autoridades tradicionais no sentido de pararem com alegadas práticas de comercialização de terras nas suas comunidades. O jornalista Fonseca Tchingui tem a reportagem.
Luzia Arcanjo, administradora municipal da Bibala, província do Namibe, que manifestou esta preocupação durante o Fórum das Autoridades Tradicionais, que teve lugar muito recentemente no Namibe. Duravante, quem insistir na mesma prática sentirá a mão pesada da lei, reagiu a governante.
Nós, a nível do município da Bibala, estamos a trabalhar com os SOBAS no sentido de regular essa situação. Mas o que eu gostaria de pedir aqui a todos os nossos SOBAS é que deixassem de fazer o negócio da venda de terrenos, porque os netos, os bisnetos que estão aí para vir não vão encontrar nada. Então gostaria de apelar aqui aos nossos SOBAS a preservarem as terras. E nós agora vamos ser um bocadinho mais rigorosos em relação a esse tema. SOBAS que facilitarem a venda de terrenos, nós vamos entrar mesmo também já com as nossas autoridades policiais para fechar esse tema.
A voz crítica sobre a mesma temática é do administrador municipal do Namibe, Abel Capitango.
Há um movimento que tem estado, vamos assim dizer, com alguma participação também de alguma autoridade tradicional, tem estado a tirar a terra das comunidades locais para serem alugadas agricultores provenientes de várias partes do país. E isso tem deixado as nossas comunidades locais numa situação que agrava um pouco mais a situação alimentar dessas famílias. Então, também punho aqui a reflexão para que, com as autoridades tradicionais, pudéssemos refletir esse tema, porque, de facto, nós vemos localidades com grandes produções agrícolas, mas aquelas populações que são oriundas dessas localidades a passarem necessidades muito básicas.
Em defesa da classe, o secretário provincial da Associação Nacional de Soberania Tradicional, SOBA da localidade das Mangueiras, Domingos Donguessa, município da Bibala, disse que esta realidade só acontece por falta de condições sociais nas suas comunidades.
Essa parte que diz que alguns camponeses alugam as suas lavras, talvez é a falta das próprias condições de vida. Não tem ninguém que está, o governo tem ajudado os camponeses, mas não é só para todos. Alguns são apoiados, alguns estão. São medidas de sobrevivência. Se nós tínhamos todas as condições para alavancar as nossas lavras, é claro que ninguém podia alugar as suas lavras.
O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, em conferência realizada na semana finda, disse que estudos técnicos foram feitos para o início das obras de construção da estrada Namibe-Virei, empreitada e interrompida em 2014, face à situação econômica do país.
O troço Moçambique-Virei. Esse é um projeto da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, como terei referido recentemente, já está inscrito no orçamento para 2023. Já tiveram equipas técnicas do setor aqui na nossa província recentemente a fazer o levantamento técnico. Portanto, acho que agora estamos na fase da criação das condições precedentes para o relançamento do projeto. Portanto, quando digo condições precedentes, esse projeto tinha sido iniciado no passado, pois com a crise financeira de 2014 ele foi suspenso. Agora há a necessidade de uma renegociação com o empreiteiro, renegociação de preços, portanto, ou seja, será feita certamente uma adenda, mobilização de recursos financeiros. Portanto, acho que o setor está a trabalhar agora na fase da mobilização das condições precedentes. A nossa expectativa é que o projeto ainda inicie este ano. É nossa responsabilidade, o Governo Provincial do Namibe, acompanhar e no próximo balanço cá estaremos para dizer se, em que fase está, se foram cumpridas as condições precedentes, se se iniciou o projeto, mas garantidamente é um projeto que vai ser executado ao longo do nosso mandato.
A governadora da província do Cunene, Gerdina Olipamo Edidalelo, chamou a classe empresarial, sociedade civil e a população em geral a juntar-se nas ações de combate aos efeitos negativos da seca naquela província. A governante fez estas considerações à margem das atividades que marcaram os 53 anos de existência daquela província mais a sul de Angola.
A seca e as suas consequências que continuam a exigir dos habitantes do Cunene uma grande capacidade de resiliência, coragem e firmeza para nossa sobrevivência nesta região. Neste contexto, as mudanças climáticas destacam-se como sendo um dos principais fatores desafiantes a nível local, com danos graves para as pessoas e seus animais. Porém, a luta contra esse fenômeno continua a requerer um esforço conjunto entre o Executivo Central e o Governo Provincial, bem como da classe empresarial, da população, da sociedade civil, das igrejas, visando uma gestão ambiental sustentável da província, a bem das presentes e futuras gerações.
O Tribunal Provincial de Luanda, Dona Ana Joaquina, começou na passada sexta-feira 14 o julgamento em que o general Dino Matrosse queixou-se contra o advogado Sebastião Assurreira, advogado das camponesas da Anandang, a quem acusa de o ter caluniado e difamado. Sebastião Assurreira diz estar convicto que não cometeu qualquer crime contra o general Dino Matrosse, do lar patriota em conflito com as camponesas.
Fui ouvido eu como acusado de calúnia, difamação e injúria, e o camarada Dino Matrosse como ofendido nos autos. Até começar a lutar, não foi possível ouvir os declarantes. Marcou-se para dar a continuação no dia 16 de agosto este processo. E também vai ser notificado Rafael Marques para poder se pronunciar se alguma vez passa-lhe alguma informação que ele publicou no seu portal Macangola e o Coque Mocuta para vir justificar a entrevista que nós tivemos para poder certificar se de facto eu falei que a filha do Dino Matrosse é a pessoa mentora da sentença que saiu na primeira secção. Notificou-se mais alguma outras pessoas para poder vir dar suporte a essa denúncia pública que eu fui fazendo. E graças a isso, o processo está como está e as pessoas já começam a ver que de facto as camponesas têm a razão em relação a este processo.
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.